Muito boa tarde, senhoras vice-presidentes e senhores coordenadores. Vamos dar início então a esta nossa mesa, a esta nossa reunião de mesa e coordenadores. Os pontos são poucos e simples. Primeiro tem a ver com a informação de que o nosso pedido de agendamento do programa de trabalho da Comissão Europeia, o PTCE, para 2019, enfim, não está a ter a receptividade de agendamento que nós gostaríamos. Como sabem, sempre temos feito, quando há discussão ou apresentação, num momento mais solene, que foi o caso de, relativamente a este PTCE para 2019, aqui na Assembleia da República, nós costumamos fazer o projeto de resolução, sempre que tem que ser feito, mas também com discussão, com pedido de discussão, e de tempo no plenário. O que aconteceu na última conferência de líderes, de acordo com a súmula, é que o líder parlamentar do PCP entendeu que já não, enfim, já estaria desfasado o momento temporal de fazer este debate no plenário. E isto mereceu o acordo da Conferência de Líderes. Eu lamento imenso que isto esteja a acontecer. Como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, tenho feito sempre todo o possível para que assuntos da agenda desta Comissão sejam levados a plenário e tenham tempo de debate e de discussão, exatamente para dar a visibilidade que se impõe a estas matérias que aqui tratamos, que têm uma centralidade, aliás, em todas as outras matérias que são tratadas nesta Casa e neste Parlamento. Por isso, acho que nunca é desajustado falar de um documento que nos marca, seja qual for o tempo em que é feito pedido, esse pedido, que marca as iniciativas que nós temos que escrutinar, quer no Parlamento Nacional, quer nos Parlamentos Regionais. Por isso, eu entendo que talvez não fosse a insistência desajustada de sensibilizar os líderes através dos senhores deputados coordenadores e das senhoras vice-presidentes, no sentido de voltar a levar esta questão à Conferência de Líderes, à próxima Conferência de Líderes, pedindo o agendamento. Sei que a próxima Conferência de Líderes terá lugar no próximo dia 12 de junho e por isso gostaria de saber se me acompanham neste pedido de reconsideração desta decisão que foi tomada na última Conferência de Líderes.
Sr. Presidente, portanto, se bem entendi, a questão foi debatida e houve um grupo parlamentar que se opôs, que não foi o meu, portanto, eu poderei falar naturalmente, não custa absolutamente nada sensibilizar de novo o líder do grupo parlamentar do Partido Socialista e até o Governo para a importância deste debate. Mas digamos que terá a eficácia que já teve a nossa participação anterior na Conferência de Líderes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu relembro o que referi há pouco. Foi o líder do grupo parlamentar do PCP que aludiu à circunstância de o debate estaria algo desajustado no momento atual, e que esta observação mereceu o acordo da Conferência que levou ao não agendamento. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Quer dizer, no mesmo sentido, acho que a importância deste debate é o que é, portanto vamos fazer também essa sensibilização junto do Grupo Parlamentar do PSD, que faz-nos todo o sentido.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para dizer rapidamente o seguinte, também farei, como é óbvio, pela minha parte, a sensibilização. Os temas europeus são sempre temas muito importantes. Percebemos até porque é que não fazia muito sentido, antes das eleições europeias, muito em cima das eleições europeias, fazer o debate, porque, como é óbvio, seria contaminado. E, portanto, pela nossa parte, como é óbvio, fazer a sensibilização. Deixe-me só, Sr. Presidente, também invocar aqui a minha experiência anterior de líder parlamentar, sabendo que a agenda daqui até ao fim da sessão é uma agenda com enormes dificuldades. E, portanto, como é óbvio, a sensibilização total, mas também sou sensível ao facto de perceber que a slot de demarcação ser muito reduzida, porque acho que entre direitos protestativos, que são interpelações, marcações protestativas, debates que temos de ter como o Estado da Nação e tudo mais, acho que o tempo disponível será certamente muito curto. Mas pela minha parte também faço o compromisso de falar com o meu líder parlamentar, perceber um bocadinho melhor a questão, perceber se há tempo útil para o fazer, e se me for dito que o tempo útil não existe, portanto, também tenho de aceitar, porque as coisas são o que são, não são o que nós muitas vezes gostaríamos que fossem, mas como é óbvio, mais uma vez reiterando a importância de um debate como este sobre estas matérias. Como sabem, sou sempre muito sensível a tudo o que seja acompanhamento pelos Parlamentos Nacionais dos assuntos europeus. Aliás, muitas vezes fazemos mesmo esse debate aqui na Comissão e, portanto, não sou menos sensível, mas também percebo que a realidade das coisas é o que é. E, portanto, farei a sensibilização e com esta ressalva.
Eu acompanho, no que diz respeito ao otimismo irritante, o Primeiro-Ministro António Costa, dizendo que haverá com certeza sensibilidade para perceber que o programa de trabalho da Comissão Europeia é uma iniciativa que marca todos os parlamentos de todos os Estados-membros da União Europeia e que é um momento para nós absolutamente crucial da afirmação da agenda do ano em curso e que tem sido tradição sempre, pelo menos nesta legislatura. E volto a reiterar, haverá provavelmente um exacerbamento óbvio por circunstâncias óbvias da agenda das iniciativas que vão ao plenário, mas eu espero que se tenha em devida conta a hierarquia de importância dessas iniciativas que vão ao plenário. E esta, com toda a certeza, não pode ser menorizada em face de outras que também merecem, obviamente, muita ponderação e o tempo de plenário. Eu não aceito, permitam-me que vos diga, muita condescendência em relação a esta questão, que, volto a frisar, é um ponto absolutamente crucial da agenda da Comissão dos Assuntos Europeus, que marca a agenda das outras comissões parlamentares dos parlamentos envolvidos, não é só o nosso, mas o nosso compete-nos a nós preservar a dignidade das matérias e da dignidade de um documento como este. Por isso eu volto a dizer que não concedo que haja assim tanta matéria que se sobreponha em termos de centralidade das nossas atividades parlamentares como este documento. Perdoem-me a minha insistência, mas acho que é uma questão de não deixar menorizar o papel que esta comissão tem que ter e a importância do documento em causa. Vamos fazer a primeira ronda dos partidos e depois voltamos à pergunta. A senhora deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, não temos muito mais a acrescentar. Nós tentarei verificar junto da liderança parlamentar, mas se a decisão foi tomada em conferência de representantes, parece-me que não haverá muito mais a acrescentar, sendo certo que o que foi referido relativamente à agenda até ao final da ação legislativa está preenchido e, portanto, aí não parece que possa existir muito a fazer, mas tentarei perceber junto da liderança parlamentar.
Eu creio que nós neste momento estamos confrontados na Assembleia da República e em todo no que diz respeito ao planeamento dos trabalhos que ainda resta até ao final da sessão legislativa. Estamos confrontados de facto com uma limitação de calendário que é evidente e que é óbvia se nós olharmos para aquilo que já está agendado, para o que falta agendar. E que naturalmente para um conjunto de aspectos que todos poderão considerar prioritários este ou aquele e que, de facto, cria uma dificuldade clara e evidente na organização dos trabalhos. Relativamente a nós, Sr. Presidente, a questão já foi discutida na Conferência de Líderes, não temos nada a acrescentar relativamente a essa matéria, mas permitam-me só fazer uma consideração e uma discordância também relativamente à opinião que a Sra. Presidente aqui manifestou. Não é para só expressar essa discordância, mais nada do que isso, mas as comissões na Assembleia da República, todas elas, aliás, não há comissões mais importantes ou comissões menos importantes, há comissões permanentes e todas elas, naturalmente, têm as suas áreas de trabalho e versam sobre aspectos específicos. Por isso não há nem de primeiras nem de segunda, são todas comissões permanentes com o mesmo nível de responsabilidade relativamente aos temas. E quanto a prioridades, todos nós aqui à volta da mesa, se calhar poderíamos identificar dezenas de prioridades e de matérias que consideramos relevantes no trabalho por este ou aquela razão. Eu não estou a minorizar nem a desvalorizar a sua opinião, considero prioritário este projeto, estou a dizer que todos nós podíamos identificar muitos outros e todos eles se calhar seriam prioritários. Só estou a enfatizar isto para, de facto, demonstrar que estamos, de facto, num momento de dificuldades e de constrangimentos devido ao momento que temos no calendário e na organização dos trabalhos e que, de facto, há essas limitações.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Era apenas para uma pergunta. Esse o não agendamento se deveu à dificuldade de existência de slot ou à recusa da parte de algum partido em modificar a agenda já definida? Muito obrigada.
A que diz respeito a esta questão? O líder parlamentar do PCP considerou que o primeiro desses debates estaria já algo desajustado no momento atual, o que mereceu o acordo da conferência, tendo sido em conformidade agendado apenas o segundo dos debates referidos na mesma data do debate preparatório do Conselho Europeu. Muito bem, está concluído este ponto. Passamos ao ponto número 2 desta nossa ordem do dia, análise do pedido de pronúncia sobre os direitos dos cidadãos no âmbito do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Foi distribuído já aos senhores coordenadores e às senhoras vice-presidentes o documento entregue pela senhora Tig James, que é co-presidente da British in Europe e British em Portugal, que foi entregue por ocasião de uma audiência com a própria e com o co-presidente Rory Stewart, relativamente à situação do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Esta reunião foi uma reunião que eu tive a ocasião de ter com estas duas personalidades no dia 28 de maio passado. Esses documentos têm a ver com cartas trocadas com o negociador-chefe Michel Barnier e depois com as solicitações feitas aos grupos parlamentares sobre a hipótese de apresentação de uma resolução que preveja a proteção dos direitos dos cidadãos, neste caso portugueses ou nacionais, determinados Estados-membros, nos outros casos, para haver essa salvaguarda sem a cláusula da reciprocidade. É isto que está em causa. Ou seja, estes direitos estarem salvaguardados de per si, sem necessidade da invocação da reciprocidade. Isto já foi pedido a vários parlamentos. O parlamento neerlandês já votou uma resolução neste sentido. Está aqui, está nos documentos. O texto pode ser discutível, mas o objetivo que aqui foi expresso na audiência foi o que eu vos acabei de dizer. E outro do Parlamento italiano. Muito bem, é isto que vos trago a apreciação. Têm também a síntese da audiência, que faz, enfim, os pontos, que dá a conta dos pontos fundamentais e do pedido que foi feito. E isto não é matéria que seja resolvida sem ser por deliberação da comissão, por isso estou a pôr à vossa apreciação para eventualmente fazer agendamento numa reunião ordinária para tomarmos uma posição que seria em princípio da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, estive a analisar os documentos que nos foram enviados e agradeço. Gostava muito sucintamente de dizer aqui que penso, e é essa a vontade e a posição do Partido Socialista, penso que aquilo que nós deveríamos fazer já foi feito. Recordo que adotámos aqui, aliás, com debate intenso nesta comissão e com trabalho profundo, adotámos aqui um conjunto de medidas legislativas de contingência, que abarca várias áreas, que na verdade se baseia em alguns casos na reciprocidade, e foi um debate que tivemos aqui consensual, no sentido de garantir que aquelas medidas seriam aplicáveis aos cidadãos do Reino Unido em Portugal, caso houvesse reciprocidade. Não, da parte do Partido Socialista não desejaríamos sair daí, e depois também, até por iniciativa do Partido Socialista, adotámos aqui uma resolução da Assembleia da República que apontava já para um horizonte mais longínquo, depois de 2020, no sentido também de dar plenas garantias e de irmos até onde podemos ir nessas garantias para os cidadãos britânicos que vivem em Portugal. Portanto, da nossa parte, consideramos este dossiê encerrado e não tencionamos tomar nenhuma iniciativa, nem apoiar nenhuma iniciativa suplementar neste campo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, concordar integralmente com o que foi dito anteriormente. O Parlamento é um processo legislativo que nós conhecemos, com as críticas e com tudo mais. A verdade é que foi aprovado por unanimidade, que era um diploma legal que, penso que toda a gente se lembra, não fala da reciprocidade, fala da salvaguarda de direitos por causa de uma questão que é uma questão técnica e que todos nós percebemos. Eu sei, não é uma crítica, mas é só para sermos aqui. Depois disso, foi apresentada a resolução e sejamos aqui completamente transparentes. Eu fui ver com calma os documentos, não vou falar sobre o documento italiano porque não li a totalidade do documento italiano, mas o documento do Parlamento holandês não diz que o Parlamento holandês reconhecerá sem reciprocidade. Diz uma coisa diferente com a qual eu concordo, que é a importância de separar aquele capítulo, que é o capítulo 2, que é o capítulo dos direitos das pessoas, do resto do acordo, e tentar que, mesmo num cenário de não acordo, que se salvaguarde o capítulo dos direitos das pessoas, sendo que o Parlamento holandês fala sempre numa lógica de reciprocidade. Eu acho que isso é uma questão muito interessante, mas, objetivamente, e também eu tenho a dizer com muita transparência, é uma matéria de negócios estrangeiros, no caso de assuntos europeus, mas, acima de tudo, uma matéria de uma competência do governo. E também não me parece correto que o Parlamento, de alguma forma, limite a capacidade negocial do governo, impondo uma coisa que até pode ser bastante justa, mas objetivamente retira a capacidade negocial numa lógica que nós também nos preocupa bastante, que é a lógica da proteção dos portugueses que lá estão. E, portanto, a nossa lógica não é só proteger os portugueses que lá estão, isso será certamente a prioridade, mas também, como é óbvio, eu não sou insensível ao facto de muitos britânicos residirem em Portugal e ajudarem a economia portuguesa, não sou insensível a isso. Mas, como é óbvio, nós não podemos, de repente, acho eu, pelo menos, ter aqui o Parlamento a, de alguma forma, minorar a posição negocial portuguesa se for necessário. Verdade seja dita que até agora toda a lógica da negociação tem sido feita e bem ao nível da União Europeia, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer a partir de outubro. E, portanto, eu acho que, objetivamente, também, do ponto de vista da capacidade de uma visão de Estado, estarmos a retirar elementos ao Governo para uma eventual negociação futura, eu confesso que não ficaria muito confortável nessa mesma posição e não apoiaria. Com isto, não estou a ser menos solidário com a comunidade britânica cá. Certamente que ela ajuda muito o país e contribui para a nossa economia e sempre foi muito bem acolhida, mas a nossa prioridade também é proteger os portugueses que lá estão, e eu admito que, numa lógica negocial, o princípio da reciprocidade no tratamento mais favorável é um princípio muito relevante. E, portanto, sinceramente, acho que neste momento, que é um momento de incerteza até outubro, nós fizemos o que devíamos ter feito, não acho que devamos fazer mais, porque não sabemos efetivamente o que é que acontece no dia 21 de outubro, salvo, já estou falando, já estou um bocadinho, 21 de outubro, não é? 30 de outubro. Confesso que 21 ou 26 ou 30, pronto, é... em outubro, nem sei muito bem de que ano, mas pronto, há de ser. Mas, sinceramente, acho que nesse sentido nós não devíamos retirar instrumentos negociais ao Estado português, e acho que um movimento em falso neste momento pode não ser muito bem entendido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira. Como? Eu peço desculpa. Então, não se importa, vamos voltar.
Não, é apenas por minutinhos quentuados, porque tenho mesmo que sair, e apenas para concordar com aquilo que tem sido dito, ou seja, por parte tanto da Comissão de Assuntos Europeus como do Parlamento, já tivemos um debate bastante amplo sobre estas matérias, tivemos resoluções e unânimes nesta Casa relativamente à questão, nomeadamente, da proteção dos direitos dos cidadãos, seja dos portugueses no Reino Unido, seja dos britânicos aqui em Portugal. O Governo também já tem o seu plano de contingência, também foi aprovado aqui na Assembleia da República, e, portanto, não nos parece que faça sentido neste momento estar a avançar com mais nenhuma iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Sra. Deputada Ana Oliveira.
Apenas para reforçar, quer dizer, as opiniões que estão a ser dadas hoje vêm no sentido do que já foi aqui discutido no passado, e que foi aprovado este plano de contingência, e que, na opinião do PSD, esta cláusula da reciprocidade é das mais importantes. Portanto, não faz muito sentido agora não irmos num sentido contrário ao que já foi aqui decidido. Portanto, e como é óbvio, temos de salvaguardar os nossos concidadãos que estão no Reino Unido, e no fundo é concordar com tudo o que foi dito até agora.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Vou no mesmo sentido do conjunto das intervenções que já foram realizadas. Não só já houve um posicionamento, uma tomada de posição e até uma opção por parte da Assembleia da República relativamente a estas matérias. Obviamente que, na nossa opinião, e aquilo que nós sempre defendemos, é de facto a salvaguarda dos interesses, dos direitos da comunidade portuguesa que reside e trabalha no Reino Unido. Obviamente também toda a disponibilidade de Portugal, e também defendemos da proteção dos direitos dos britânicos que cá residem, mas entendemos que aquilo que melhor pode inclusivamente servir os interesses da nossa comunidade portuguesa é exatamente esta ideia da reciprocidade dos direitos. Creio que queremos, aliás, que os cidadãos portugueses que residem no Reino Unido ficarão melhor defendidos com esta perspectiva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Muito rapidamente, não quero repetir aquilo que já foi dito, mas tinha dois pontos. Um, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares já referiu, que é a questão da negociação multilateral, portanto, entre a União Europeia e o Reino Unido. E, de facto, o que nós sentimos é que é mais uma iniciativa em que o Reino Unido procura dividir para reinar e impor uma estratégia de negociação bilateral que não é a nossa. O segundo ponto é lembrar uma questão que o Sr. Deputado Mota Soares também levantou, de certa forma, que é a senhora Teresa May. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer isto numa audição com o Sr. Ministro. O que a senhora Teresa May diz vale o que vale, mas o que é facto é que a senhora Teresa May, quando em pleno Conselho Europeu, informou os chefes de Estado e de Governo que, mesmo que o Reino Unido saísse em acordo, o capítulo mobilidade de cidadãos era para respeitar. E, portanto, penso que é nesta base que nós podemos trabalhar e não noutra.
Muito Muito bem, está tomada a decisão, vai ser comunicada ao movimento British in Europe e British in Portugal a decisão tomada nesta reunião de não corresponder à solicitação feita. Passamos agora ao ponto número 3, tem a ver com outros assuntos e os outros assuntos. Sim, 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 vamos fazer isso. Mas têm conhecimento. De qualquer maneira, vamos reforçar. Muito bem, faremos isso. Juntaremos as resoluções aprovadas. Vamos, então, agora, só aqui uma chamada de atenção na sequência do pedido da senhora deputada Margarida Marques, coordenadora também do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, que devido à sua eleição para o Parlamento Europeu e ao início, não formal ainda, mas pelo menos a participação da senhora deputada Margarida Marques nas reuniões políticas que ocorrerão a partir de 11 de junho, que interessa para efeitos de eficácia e eficiência do funcionamento do Grupo de Trabalho, que a partir desta data houvesse já indicada, eleita, claro, dentro da nossa comissão, a personalidade ou deputado ou deputada que viesse a substituir e a assumir este papel daqui para a frente, ou seja, a partir do dia 11 de junho, terça-feira. Para isso, como não escusará a formalidade... Exatamente. Mas se não se importam, eu concluo. Se não se importam. Então, no sentido de este procedimento estar agilizado para a próxima reunião da CAI, pedia para ser indicada a personalidade, membro eleito desta Assembleia e da CAI, se por acaso for, pode não ser, mas para ser indicado, no sentido de na próxima reunião podemos agendar a eleição, quer da figura de coordenador do Grupo de Trabalho, quer de vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Então, as duas eleições que ser feitas na próxima... Não tem que ter, não tem que ser. Não tem que ser. Pois, não tem que ser, mas seria mais fácil e mais eficaz, se pudesse ser. Sr. Deputado Margarida.
Só para, eu estive a ver o calendário das reuniões e, efetivamente, vou estar ainda em reuniões da CAI, não estou nas reuniões regulares do Grupo de Trabalho. Por isso pedi a substituição no Grupo de Trabalho, mas não me demiti de vice-presidente da Comissão.
Quer fazer em dois tempos? Muito bem.
Sr. Presidente, a atribuição das coordenações de grupos de trabalho não é rotativo pelo método onde pelos partidos? Eu pergunto.
Esta é uma regra que ficou decidida com a adoção do regulamento ou do regimento interno do grupo de trabalho. E consta da ata número 123 da 13ª legislatura, 3ª sessão legislativa. E então no ponto 3 diz o seguinte: a senhora Presidente deu indicação de que, de acordo com a nomeação do anterior coordenador, respeitando a interpretação extensiva do princípio da alternância, cabe ao PS a coordenação do grupo parlamentar, tendo o grupo parlamentar em causa indicado a senhora deputada Margarida Marques para o efeito. E isto aconteceu de acordo com aquilo que ficou estipulado, ou seja, competia. Não vai mudar, é o mesmo grupo, sendo o mesmo grupo, a pessoa é substituída, mas o grupo mantém o direito de indicar o substituto. Exatamente. Muito bem. Não, há só mais uma coisa, que é o seguinte. Vamos ter, é muito rápido, muito rápido. Audição regimental de membro do governo. Vamos adotar, como é habitual, a grelha de 15 a 20 minutos de intervenção inicial. É no dia 11 de junho, na próxima semana. 15 a 20 minutos, 8 minutos da primeira ronda com resposta de 8 minutos, segunda ronda, cada grupo parlamentar 5 minutos com resposta conjunta de 25 minutos, e vamos ver se é necessária a terceira ronda. Muito obrigada. Até já.